Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos literatura africana, dicas de leitura, lançamentos e a poesia de Hermes Coelho. Vamos juntos! A gente começa o programa por um lançamento que nos leva a uma jornada literária contra o racismo e contra a discriminação. Cada vez mais, as discussões sobre racismo e inclusão ganham espaço em nossa sociedade, inclusive na literatura. Obras de ficção e não ficção vêm discutindo o tema e provocando reflexões tão necessárias para que possamos superar o racismo. É o caso de Rasgar o Livro do Edu, da autora Rosa Scarlett, publicado pela editora Caravana. Filho único e apaixonado por livros, Edu só quer ter a paz para a leitura, mas paz é a única coisa que ele não vai encontrar depois de sofrer racismo em sua escola. A Rosa nos fala mais dessa trama.
Edu fica muito abalado emocionalmente. Na escola, sofre racismo. Em casa, os pais e sobretudo a mãe acham que o hobby dele virou ofício. E ele descobre ainda que tem duas irmãs. Justo Edu, que sempre acreditou ser filho único. Mas nem tudo está perdido. Edu tem um grande amigo, que é o Zeca. E ele pede ajuda para o amigo, é claro. Agora eu queria que vocês comentassem aqui. É importante pedir ajuda? E o que que a gente pode fazer por um amigo que está pedindo ajuda, que está passando por uma situação tão difícil assim como a do Edu?
Infelizmente, histórias como a do Edu acontecem na vida real. Segundo o portal G1, os casos de bullying, humilhação e racismo cresceram muito nos últimos anos e as denúncias passam de 3 mil casos em escolas estaduais em São Paulo só no ano de 2023. E essa realidade não é exclusiva de apenas um estado, é uma situação recorrente em todo o Brasil. E aí fica a pergunta, como fica o emocional destas crianças e adolescentes? A proposta de Rasgar o Livro do Edu é justamente proporcionar uma reflexão sobre a subjetividade de adolescentes negros, a responsabilidade das escolas, das famílias e do poder público. E como ouvimos na fala da Rosa, o que você acha sobre essas situações de racismo e discriminação? Você pode deixar o seu comentário lá no post do Instagram da autora em @escritora_rosa_scarlett. E fica a dica de leitura. Rasgar o Livro do Edu já está chegando nas livrarias e portais de livros e já está disponível no site da editora. caravanagrupoeditorial.com.br. Agora, uma história sobre luto, amor e existência. Um prefácio para Olivia Guerra, romance de estreia de Liana Ferraz, é a revelação da história de uma poeta suicida contada a partir do olhar de sua filha. Na trama, Maristela, a filha da poeta Olivia Guerra, lidou desde muito cedo com luto após presenciar, aos 8 anos, sua mãe cometendo suicídio. Olivia, que não alcançou fama em vida, fez sucesso com seus escritos depois de sua morte. Maristela então é convidada para escrever o prefácio para um livro de poemas inéditos de sua mãe. Mergulhada na dor e nas poucas lembranças que uma criança de apenas 8 anos consegue guardar, a jovem entrega então centenas de páginas para o editor de sua mãe. As muitas palavras reunidas por Maristela falam sobre amor, abandono, maternidade, solidão, infância, vida e também morte. Por meio de uma prosa poética composta por quebras e propostas rítmicas, o leitor pode compreender a relação da mãe e da filha. A autora paulista Liana Ferraz é também atriz e pós-doutora em artes cênicas pela USP. Antes de um prefácio para Olivia Guerra, da editora HarperCollins, publicou 3 livros, sendo o mais recente o de poemas, Sede de Me Beber Inteira, com quase 20 mil cópias vendidas. Depois de falar de racismo e da superação da perda da mãe, eu falo agora de um livro que apresenta uma jovem do subúrbio carioca que enfrenta desafios dentro e fora de casa, enquanto persegue o sonho de abrir uma clínica estética. Em Recalculando a Rota, novo romance contemporâneo da premiada autora carioca Aimée Oliveira, publicado pela Plataforma 21, Vivian precisa lidar com um grande imprevisto na realização dos seus sonhos, como a autora conta pra gente.
Oi, ouvinte da Rádio Senado. Aqui quem fala é a Aimée Oliveira, autora de Recalculando a Rota, que foi publicado pela Plataforma 21 e é um romance cheio de amizade, família e com muito samba no pé que acontece no subúrbio do Rio de Janeiro e conta a história da Vivian, uma jovem muito batalhadora que trabalha, estuda, pega muito transporte público e tem o sonho de abrir uma clínica de estética no bairro onde ela mora. Porém, seus sonhos são atrapalhados com o acidente de moto de Vinícius, que é o ex-namorado dela. Não é a primeira vez que Vinícius sofre um acidente de moto, mas é a primeira vez que a família dela convida ele para passar o período de convalescência lá na casa onde ela mora. Morar com o ex é o pesadelo de muita gente, incluindo Vivian, que vai ter que recalcular a rota da vida dela para lidar com essa situação. Esse é um livro bem leve, cômico, que está disponível em todas as livrarias e também no site da editora. Eu espero muito que vocês gostem. Beijo!
Com uma escrita bem humorada e personagens bem próximos da nossa realidade, Recalculando a Rota, que conta com o design de capa da artista Paula Cruz, é uma história de amadurecimento que valoriza a sororidade, a amizade e o fortalecimento entre os laços familiares. A obra também é uma ode a todas as jovens brasileiras que estão no corre em busca de igualdade e que nunca desistem de seus ideais. O livro já está disponível nas livrarias e portais da internet e no site da editora, vreditora.com.br/plataforma-21. E se você quiser saber mais sobre essa história, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial sobre esse lançamento. Delírios, Vozes de Amores Não Vividos, da jornalista Raísa Santos, é um mergulho profundo nas complexidades dos relacionamentos humanos. Com 6 histórias entrelaçadas, o livro aborda temas como saudade, ausência, ciúme, tristeza, violência, coragem, liberdade e também superação, expectativa e verdade. Essas narrativas exploram amores vividos ou não, amor por si mesmo ou por outra pessoa, revelando nuances que nos são familiares, mas ao mesmo tempo surpreendentes. Ao enfrentar a realidade da vida e as dificuldades de se libertar das amarras emocionais, a autora costura um fio narrativo que conecta cada conto de uma forma única. Este livro é um convite à reflexão sobre as nossas próprias experiências e sobre a natureza complexa dos vínculos, mostrando que falar sobre as relações pode não ser fácil, mas é essencial para o crescimento pessoal e para a compreensão do mundo ao nosso redor. A obra é marcada pela inventividade em cada história, com enredos distintos e díspares na forma. É interessante notar que 2 dos 6 contos foram inspirados nas vivências da própria autora, que adiciona uma camada de autenticidade e profundidade ao livro. Raísa, fala mais dessa obra pra gente.
Oi, gente! Eu sou a Raísa Santos, sou autora do livro Delírios, Vozes de Amores Não Vividos. Eu queria dar um oi aqui para quem está ouvindo a Rádio Senado e falar um pouquinho do que o leitor vai encontrar lendo o meu livro. Ele é um livro sobre os amores que a gente não consegue esquecer, que são os que a gente não viveu. E esses amores, eles não necessariamente são por parceiros ou parceiras românticas. Às vezes é amor próprio, que a gente passa uma vida sem viver. Às vezes é amor pelo nosso próprio corpo. Às vezes é um amor dentro das relações familiares que a gente tem e não teve oportunidade de viver. Então, ele é uma leitura curta. Se vocês forem ler e quiserem me dar um retorno, eu tô no meu Instagram, é o @raiza, um S só, Santi, que é Santos sem o OS. E obrigada aqui pelo espaço. Um abraço.
E Gabriela de Macedo, nossa produtora, leu um trechinho do conto Migalhas, recomendação da própria Raísa para o Autores e Livros.
João tinha uma padaria com os melhores e mais saborosos pães, daqueles que as pessoas babam só de olhar. Grandes, brilhantes, cheirosos, fresquinhos. mas quase ninguém podia ter esses pães. A maioria ficava só olhando a vitrine, como se a padaria fosse uma loja de joias. João sabia o quanto aquela vitrine de pães que ele montava chamava a atenção, e também o quanto quem passava por ali queria ter acesso a pelo menos um pouquinho daquilo. Então, ele distribuía migalhas dos pães. E Maria era uma das que vinham buscar as migalhas todos os dias. Apesar de todos os dias João entregar as migalhas da pior qualidade, Maria olhava para ele como se fossem as melhores recompensas do mundo. Mal podia esperar para ter aquelas migalhinhas ali, para saborear cada uma delas, mesmo sem nunca ficar satisfeita. Ela achava que ele era tão generoso, tão importante, tão melhor que as outras pessoas. Afinal, ele dava as migalhas quando podia não dar nada. Maria achava que eles tinham uma forte conexão, que deixava aquelas migalhas porque se importava com ela. Ela juntava as migalhas e fazia um pão minúsculo, fingindo que havia feito para ela. Maria tirava uma foto das migalhas, contava para suas amigas sobre elas, falava de como João era o ser humano mais perfeito de todo mundo. Ela escrevia sobre ele, postava sobre a padaria na qual ela nunca fora capaz de entrar. Sem perceber, sua vida girava em torno daquelas migalhas. Elas eram tudo para ela. Significavam tanto que Maria até sonhava com elas. Eram sonhos lindos em que as migalhinhas eram maiores e mais volumosas, que João entregava direto para ela com alegria, fazendo com que ela sorrisse. Maria podia se lambuzar com as migalhas, e João fazia questão de marcar um horário com ela para entregar mais um pouquinho de migalhas. E no sonho, ela ficava tão feliz e sem graça só por estar perto dele. Por incrível que pareça, ela não sonhava que estava dentro da padaria, comendo todas aquelas delícias completas. Até no sonho, ela pegava as migalhas.
Você encontra Delírios, Vozes de Amores Não Vividos, de Raiza Santos, publicado pela editora Paraquedas, nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Eu abro esse bloco destacando o Dia da África, celebrado em 25 de maio. A data comemorada em vários países do continente africano e do mundo é a mesma da criação da Organização da Unidade Africana, em 1963. Em homenagem à data, o Dia da África foi comemorado no Senado. O evento contou com as presenças, entre outros, do embaixador de Angola, Manuel Eduardo Bravo, da escritora angolana Ochali e de diversos diplomatas africanos. Eu conversei com Ochali, de apenas 15 anos, para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, e ela falou sobre seus livros, sobre bullying e sobre a importância da leitura para os jovens. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa.
Entrevista.
Ochali, você tem 15 anos, ainda vai completar 16.
Sim.
Já começou a escrever muito cedo, né?
Sim, sim.
Publicou um livro aos 12, publicou outro agora novamente, coordena um clube de leitura. Fala pra gente dessa trajetória tão bonita.
Bem, a minha jornada como escritora começou há muitos anos, desde muito pequenina, que os meus pais sempre incentivaram a leitura. E isto em casa, isto começou porque a minha mãe costumava sempre ler para mim antes de dormir. E quando fazíamos isso todas as noites, isto torna-se um hábito. E eu costumo sempre dizer em todas as minhas entrevistas que a minha mãe, quando estava grávida do meu irmão, nós todas as noites sentávamos e líamos e dizíamos que ele saiu já a ler, porque nós todas as noites, antes de dormir, sentávamos e líamos e tornou-se como se fosse uma tradiçãozinha nossa que nós fazemos e nós lemos. E dos livros, até agora só tive o privilégio de publicar dois dos meus livros, mas eu já escrevi mais do que dois livros. O meu primeiro livro eu escrevi, eu tinha 6 anos, foi na escola, e eu escrevi sobre uma ativista afro-americana chamada Rosa Parks, que lutou para os direitos das pessoas negras nos Estados Unidos durante uma época em que as pessoas negras não tinham muitos direitos. E este foi o meu primeiro livro. Pois o meu segundo livro foi sobre a primeira vez que eu vi o meu irmão. Então, eu escrevi este livro depois de ter ido visitar a minha mãe ao hospital e ver o meu irmão, depois de ter visto o meu irmão pela primeira vez. E eu escrevi este livro. Depois, mais tarde, isto é, quando vivemos em Angola, eu tive que fazer um projeto escolar sobre uma figura importante na história de Angola e eu decidi escrever sobre a Rainha Ginga. Eu decidi escrever, fazer um pequeno livro e ainda não tinha ideia de ter publicado o livro, ainda naquela altura, isto veio muito depois, e esta ideia de publicar o livro veio quando nós primeiro nos mudamos para a Hungria, porque eu agora vivo na Hungria, em Budapeste, e eu disse, mamãe, eu quero publicar este livro, e nós publicamos o livro em 2020, durante a época da pandemia. E mesmo durante a época da pandemia o livro foi super bem recebido e o livro esgotou várias vezes e já estamos agora acho que na terceira edição do livro, mas ainda temos algumas coisas para melhorar, então acho que virá mais uma edição.
E agora você lançou o seu segundo livro impresso.
Sim.
Vamos deixar isso claro,
sim,
né?
Sim.
Conseguiu publicar seu segundo livro, que é um livro que fala de uma superação, né?
Sim.
Da superação do bullying. Fala um pouquinho desse livro e também o que motivou essa escrita.
Bem, o meu segundo livro, que aborda esta questão do bullying, foi uma experiência muito mais pessoal e desafiadora. E ao partilhar a minha própria história, eu esperei e espero encorajar outros a enfrentarem os seus próprios desafios e encontrarem força nas suas próprias lutas, porque eu reconheço que o bullying é um problema muito sério que afeta milhares e milhares de jovens em todo o mundo, e eu acredito que a escrita pode ser uma ferramenta muito, muito poderosa para poder sensibilizar e promover esta mudança. E a história daquilo que aconteceu, sem deixar muitos detalhes, sem estragar o livro para vocês poderem ler, é que eu, quando vivia na Hungria, durante esta época, depois de ter publicado este meu livro, eu tinha um grupo de amigas. Eu ponho amigas, não digo bem amigas,
mas entre aspas.
Amigas. Que encontraram a minha página do Instagram, e eu na minha página do Instagram sou muito aberta pelo meu amor pelos livros, pela literatura, e elas encontraram esta minha página e começaram a gozar comigo. E foi durante um período de tempo, porque é isso o bullying não é uma pessoa diz algo um dia e é bullying. O bullying é contínuo. O bullying tem que acontecer várias vezes, tem que ser vários comentários, várias coisas acontecerem durante um período de tempo para ser considerado bullying. E o que elas faziam era bullying verbal, porque existem vários tipos de bullying, mas o bullying que eu sofri foi verbal, porque elas diziam que ler não é algo que uma adolescente devia fazer, que eu deveria passar mais tempo no telefone e menos tempo a ler, e que ler não era, nós em Angola dizemos fixe, mas aqui vocês dizem legal.
Uhum.
Ler não era legal. Então eu comecei a acreditar nestas coisas e deixei de ler e comecei a passar mais tempo no telefone, mas algo que eu digo sempre é que nós devemos encontrar um balanço, um equilíbrio, peço desculpas, entre os livros e o telefone, porque as duas coisas são muito úteis, porque eu tenho o meu telefone, mas também eu gosto de passar muito tempo a ler. Então nós temos de encontrar um equilíbrio, e quando encontrarmos aquele equilíbrio perfeito, depois acontece tudo na perfeição.
E a recepção desse livro com os outros jovens? Experiências semelhantes você
muito,
já recebeu?
Muito.
De...
Sim. Eu tive num programa chamado A Tarde é Nossa, em Angola, e eu estava a falar do meu livro, e veio uma menina depois falar comigo, e ela disse, oh Charlie, eu passei por uma situação parecida de bullying, e existem muitas mensagens, eu recebo todos os dias muitas mensagens, muitas pessoas a dizerem, oh Charlie, eu passei por uma situação de bullying, o que é que eu devo fazer? E eu vejo que existem muitas pessoas que têm medo de falar sobre as suas experiências, tal como eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu inicialmente não acreditava que era vítima de bullying. Eu dizia, ah não, tá, elas estão só a gozar, é brincadeira, é na piada. Mas não era, porque aquilo que elas diziam magoava. E só depois de ter começado a terapia é que eu me apercebi que eu era mesmo vítima de bullying. Eu recebo, mais uma vez, eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas a dizerem que passam por situações parecidas e que não sabem o que fazer. E o livro tem sido muito bem recebido, porque o bullying não acontece... O bullying não tem limites, não é? Vou dizer assim. O bullying pode acontecer em qualquer sítio, com qualquer pessoa. Pode acontecer no trabalho, pode até acontecer em casa.
E que conselho você dá para quem passa por algo parecido, a partir da sua experiência?
Primeiro, e eu digo sempre, primeiro precisam de certificar que tem alguém, um adulto, uma pessoa com quem vocês podem falar sobre estas situações, porque guardar algo assim, algo tão forte, assustador como o bullying, não vai ajudar. E eu aprendi da maneira difícil. Então, os pais, se tiverem um professor, um tio, uma tia, falem com essa pessoa, porque vai ajudar, e eles de certeza que vão querer ajudar, porque a minha mãe diz sempre que não há ninguém no mundo que nos quer melhor que os nossos pais.
Uhum.
A maioria das vezes, porque às vezes o bullying pode acontecer mesmo em casa, mas temos que nos certificar que temos alguém com quem nós podemos falar, em quem nós confiamos. E também para aquelas pessoas que fazem o bullying e que às vezes não se apercebem que estão a fazer o bullying, para pensarem, para olharem para dentro e para pensarem que como é que vocês se sentiriam se alguém tivesse a fazer o mesmo com vocês. É a primeira coisa que se aprende na escola, é a regra de ouro, não é?
Uhum.
Não deveremos tratar ninguém da maneira que nós não gostaríamos de ser tratados. Então, é isto que eu digo sempre para... É isto que eu digo sempre nas entrevistas, quando me perguntam, quando me fazem esta pergunta, porque às vezes as pessoas que fazem o bullying também estão a passar por uma situação difícil. Então, para descarregarem esta energia negativa, fazem comentários ou batem no colega ou fazem qualquer coisa e acaba por magoar muitas mais pessoas.
Essa foi parte da conversa que tive com a jovem angolana Ochali sobre seus livros, sobre bullying e sobre a importância da leitura para os jovens. Você pode ouvir a íntegra dessa entrevista lá no nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, que está disponível no Spotify e demais plataformas, e também no site da Rádio Senado. E deixo a sugestão para você conhecer mais sobre os livros e o trabalho da Ochali. Acesse o Instagram e visite o seu perfil em @Ochali, escritora, tudo junto. Da literatura angolana, a gente vai agora para a poesia de Hermes Coelho.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto Diversos traz para você poemas de Hermes Coelho. Natural de Teresina, capital do Piauí, onde nasceu em 1977, Hermes Coelho é jornalista e trabalha na TV Senado. Desde cedo, encantou-se pelas artes em geral. Foi cantor do madrigal Vox Populi, o mais tradicional da capital piauiense. Os primeiros versos vieram ainda na adolescência. Seu primeiro livro, intitulado Nu, publicado em 2002 pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, venceu o prêmio Cidade de Teresina. Em 2023, lançou Violado, de onde selecionei os três poemas desta edição. Para começar, você ouve dois metapoemas. A poesia é o grito no chefe, é o entrelaçar de mãos entre estranhos, é ver o azul no castanho, é ir além do blefe. A poesia dói mais do que parece. O poema é ária sem tenor, semitom que sai na hora errada, é pranto que não se controla. É violeiro sem viola, é verdade e dissabor. O livro Violado, lançado pela editora Patuá, divide-se em seis partes: Inescapável, Violado, Cidades Nuas, Cerne, Entranhas e Mínimo Existencial. Trata-se de um mergulho sensorial que se estende da infância à maturidade do autor. Nele, Hermes Coelho expurga suas experiências de maneira tocante. Exemplo disso encontramos nos seguintes versos. Não houve resgate quando fui violado. As escaras da alma não pude curar. Deixei-me deitar no campo dos sonhos. Refugiei-me neles. Sequei o pranto, cipó que cipó, que usei para me salvar. A cada quimera desfeita, eu desci um pouco rumo à floresta densa, pavores turvos, e descobri um mundo novo, no meio da fauna e flora multicor.
Vivi amores, calei rumores, me permiti. Dancei com indígenas nus na aldeia. Fiz amor com botos sob a lua cheia. Transformei minha dor em frenesi. Diante do desafio hercúleo de traduzir o sentido da vida, Hermes Coelho compôs este belíssimo poema presente na obra Violado, de 2023. A vida é o si bemol da flauta, o som do sopro que falta, silêncio que ocupa a falha do peito flechado no leito, do instante iluminado do palco. Todo teatro termina na maca, a bebedeira vira ressaca, só o amor não se acaba, quando tudo aquilo que fomos se entrega à imensidão do nada. E agora você relembra o sucesso de Fábio Júnior, Vida.
Pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vai e vem, não vem cair à tarde. Seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques ninguém se toca sem perceber, e onde o sol se esconde o horizonte tenta dizer. E há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos. Pelos bares, pelos lugares que ninguém vê.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro e dedicado à poesia de Hermes Coelho. Hermes está também no Instagram, @HermesCoelho. Lá você encontra mais poemas dele e também o link para poder adquirir o seu mais recente livro, Violado. E o Autores e Livros vai ficando por aqui, sou Anderson Mendanha, e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.